Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 26, 57 a 68. Assim nos instrui a inerrante palavra do Senhor. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Meus irmãos, eu quero vos pregar a mensagem sobre o tema A Declaração Mais Injusta da História. É esta que nós acabamos de ler. É réu de morte, no versículo 66. A declaração mais injusta da história. É réu de morte. Vamos buscar a face do Senhor uma vez mais. Senhor, graças nós te damos, pois a tua palavra bendita foi lida. Ó Deus, nós te suplicamos para que esta palavra faça morada em nosso coração, a fim de nos conformar à perfeita imagem de Jesus Cristo, o nome de quem nós oramos nesta hora, agradecidos. Amém. Meus irmãos, este foi mais um passo que os algozes de Jesus deram para se livrar dele. Mais um passo que os algozes de Jesus estão dando a fim de matá-lo. Então, nosso Senhor está sendo conduzido para ser julgado perante a Suprema Corte Judaica, que é o Sinédrio. E esta última noite de Jesus é uma noite muito emblemática. Fatos emblemáticos acontecem aqui. O Evangelho está sendo exposto nesta amada igreja. Os irmãos têm acompanhado os fatos desta última noite. Não, nós podemos citar, por exemplo, que Jesus ceia pela última vez com os seus. Jesus ensina os seus discípulos a respeito de como eles deveriam servir mais dignamente, de como eles deveriam ser firmes e inabaláveis na fé. O nosso Senhor Jesus também se identifica, alerta que um dos seus vai traí-lo. Enfim, esta é uma noite singular na vida do nosso Senhor Jesus. E aqui ele está sendo encaminhado para ser julgado, e na manhã ele será encaminhado para crucificação. O interessante é que no versículo 56, antes da nossa passagem, nós podemos checar que as escrituras dos profetas estavam se cumprindo. Então, apesar de todos esses eventos sombrios, as escrituras estavam se cumprindo. E por isso o nosso tema, a declaração mais injusta da história, é réu de morte. Eu quero que os irmãos pensem esse tema, mas tenham um olhar sensível e observando que Jesus, ao passar por todo esse sofrimento, ele é empático comigo e empático com vocês. Por quê? Porque Jesus, uma cena anterior à nossa passagem, ele é traído. E ele é traído por um amigo, a Escritura nos revela. Judas o trai e Jesus diz que era um amigo. Veja, verso 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então Jesus está sendo traído. E você precisa olhar a empatia que Jesus tem por nós, quando nós somos traídos também. Muitas são as vezes em que nós, nesta existência, somos traídos. Traídos por um melhor amigo, traídos por alguém que nós não imaginávamos que pudesse nos trair. Jesus é empático, ele sabe o que é ser traído. Ele foi traído por um amigo. Jesus, após ser traído, ele também, em nossa passagem, nós veremos que ele é abandonado. Versículo 58, já da nossa passagem, nós lemos que Pedro o seguia, mas o seguia de longe. E no versículo 56, quando as escrituras dos profetas estão se cumprindo, nós também lemos, vejam, 56. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Então ele foi traído, ele estava sendo abandonado, e isso também deve nos ensinar que nos momentos de abandono em que nós passamos nessa existência, Jesus sabe o que é ser abandonado. Ele é empático comigo, ele é empático com você. Ele sabe o que é ser traído e abandonado. Nós também veremos em nosso texto que Jesus sabe o significado do que é ser injustiçado. Porque aqui em nossa passagem, ele é injustiçado. Quando você for injustiçado, Jesus já passou por isso. E você pode receber a graça dele em saber que recebe o alento de alguém que sabe o que é ser injustiçado. Jesus também passa por uma injúria, por uma humilhação neste julgamento. E nisso ele é empático conosco. Quando somos humilhados por este mundo, quando somos injuriados injustamente, Jesus sabe o que significa passar por tais indignidades, por tais sofrimentos. Jesus é empático. E ele foi, na realidade, o único justo, o único que padeceu injustamente. Nós somos pecadores. Muitas vezes colhemos os frutos dos nossos próprios pecados, mas Jesus não. Aqui, a declaração mais injusta da história é réu de morte. Foi declarada essa indignidade a Jesus, que foi santo dos santos. Ele não merecia. Realmente, essa é a declaração mais injusta da história. Veremos o desdobro desta declaração mais injusta da história, réu de morte, através de três pontos. Primeiro ponto, esta declaração mais injusta da história envolve uma denúncia inconsistente. Versículos de 57 a 61. A denúncia é inconsistente. Em segundo lugar, nós veremos que esta declaração mais injusta da história é réu de morte, passa por uma acusação forçada, versículos 62 a 64. E por fim, nós veremos que a declaração mais injusta da história é réu de morte, passa por um julgamento torpe, um julgamento vil. Meus irmãos, logo após Jesus ser preso no Getsêmani, ele é traído pelo falso amigo Judas, ele é conduzido ao lugar de sua acusação. E o texto nos relata que Jesus é conduzido à casa de Anás. Na verdade, Mateus, o evangelista Mateus, ele registra que Jesus é conduzido à casa de Caifás. Mas o evangelista João, dando maiores detalhes a respeito da nossa passagem, nos informa que primeiro ele é conduzido à casa de Anás. E só depois ele é então conduzido à casa de Caifás. E Anás, meus irmãos, é o sogro de Caifás. Caifás é o sumo sacerdote, é o que preside o Sinédrio, mas Jesus é levado primeiramente à casa de Anás. Isso tudo estava tramado. Os estudiosos vão dizer que Jesus é levado primeiramente a Anás porque era necessário que esses dois sumos sacerdotes, Anás já não era mais sumo sacerdote, era só Caifás, mas Anás contava com a simpatia do povo, ele precisava ser ouvido a respeito de Jesus. Por isso ele é encaminhado primeiramente à casa de Anás. Mas vejam que Nesse primeiro ponto, o fato deles levarem Jesus à casa de Anás, nós já podemos perceber aqui uma primeira inconsistência nessa denúncia. A denúncia é inconsistente. Primeiro, ele é levado à casa. E a lei da época exigia que ele fosse julgado no recinto do templo. Então aqui eles estavam já ao arrepio da lei, conduzindo Jesus a um lugar inadequado. Eles não deveriam ter levado Jesus à casa de Anás. Pois bem, o nosso texto prossegue, diz que então ele é encaminhado à casa de Caifás e o erro persiste. Jesus não está sendo julgado no recinto do templo, ele está sendo julgado na casa de Caifás. Ele foi encaminhado para a casa de Caifás. Encaminhado à noite, a lei também não permitia que ele fosse, passasse por esse julgamento no horário noturno. Essa é mais uma inconsistência da nossa denúncia. Esse é o relato do versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. É uma grave inconsistência. Certamente a denúncia está começando inconsistente. Meus irmãos, vejam que esses dois homens, Anás e Caifás, da época, eles eram aqueles que mais deveriam saber quem Jesus era. Eles eram os que mais conheciam que, de fato, Jesus era o Messias. Porque ele, ao longo do ministério terreno dele, Jesus deu mostras de que ele era o Messias. Estes homens, Anás e Caifás, eles deveriam honrar Jesus. Porque eles tinham acesso a toda a Escritura. Eles deveriam, de fato, reconhecê-lo como o rei dos judeus. Mas o interessante é que o texto vai mostrar que as provas que eles já tinham a respeito de Jesus, provas a respeito dele ser o Messias, dele ser o rei dos judeus, eles não aceitavam essas provas. Na verdade, eles buscavam provas contrárias a essas. Eles estavam constatando que Jesus era o Messias, mas eles buscavam provas a respeito, provas indignas a respeito de Jesus. Provas que não testificassem que ele era o Messias, mas provas contrárias a isso. E eles certamente fazem isso para rejeitar o nosso Senhor, para humilhá-lo. Então, o evangelista prossegue o relato e vai nos informar que, neste momento difícil, Jesus já tinha sido traído por Judas, sido abandonado por todos os seus após a prisão. Pedro também abandona Jesus. O versículo 58 nos informa. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Perceba um detalhe, Pedro o seguia de longe. Isso significa que Pedro já tinha abandonado também Jesus. Ele está passando pelo segundo sentimento difícil, a traição e o abandono. E eu preciso já chamar a tua reflexão. Você já se sentiu abandonado? Você se lembra quando esperava que alguém o socorresse e você foi deixado para trás, você foi deixado de escanteio? Esse sentimento difícil, um sentimento que muitas vezes nós experimentamos, Jesus experimenta essa dor de ser abandonado. Porque, além do mais, quando ele passa pelo julgamento na casa de Anás e Caifás, ele vai ser jogado numa prisão sombria, uma prisão fria, sem luz, para aguardar a crucificação na manhã seguinte. Ele sabe o que é ser abandonado, sabe o que é ser traído, sentimentos que acontecem conosco no dia a dia. Meus irmãos, dos versos 59 a 61, nós vemos um sentimento também comum a nós, a injustiça. E é isso que nós vemos que Jesus passa dos versos 59 a 61. Ele é injustiçado. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se ter apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? De fato, Jesus é injustiçado, traído, abandonado e injustiçado. O texto nos informa que esses algozes querem condenar Jesus à morte. Eles sabem que eles não podem condenar Jesus, eles não têm o poder de condenar Jesus à morte. Eles poderiam apenas realizar um julgamento, mas deveriam encaminhar Jesus para que Pilatos, então, cumprisse a pena capital. Só Roma podia aplicar essa pena capital. Eles não encontram justificativas, meus irmãos. A denúncia é inconsistente. Essa declaração mais injusta da história, é réu de morte, passa por uma denúncia inconsistente. Não só porque Jesus está sendo encaminhado fora do recinto do templo, no período noturno, numa época festiva, que era o que estava acontecendo aqui, mas porque eles não encontram justificativas para condená-lo. Eles se apoiam em testemunhas falsas. Tanto é assim, meus irmãos, que Pilatos, na manhã seguinte, lava as mãos desse julgamento. Isso está sendo informado a nós no capítulo 27, por Mateus, versículos 24 e 25. Pilatos também enxergava que não havia uma denúncia consistente, não havia provas para a condenação. Ele é injustiçado. Eles não podiam ter se reunido na calada da noite. Ele é injustiçado porque muitos do Sinédrio provavelmente não estavam aqui presentes. Nicodemos provavelmente não estava presente. Ele é injustiçado porque não se ofereceu a ele um advogado de defesa. A lei exigia na época essa providência. Essa denúncia é inconsistente. Eles estão obstinados a condenar Jesus. O evangelista Marcos, no paralelo desse texto, diz que essas testemunhas eram incoerentes umas com as outras. Ele deixa de usar o termo falso e vai para o termo incoerente, que faz sentido com o nosso ponto. Uma denúncia inconsistente, incoerente, sem fundamento. Ele é injustiçado, porque eles vão dar um jeitinho e vão exigir de Jesus uma confissão. Então, Jesus não é só abandonado, não é só injustiçado. E você e eu, quando passarmos por injustiças, quando nos acusarem injustamente, nós não devemos alimentar uma dor ou nos fazermos de vítima porque estamos passando por momentos tenebrosos assim. Fomos alertados por Ele mesmo que padeceremos neste mundo injúrias, humilhações. Nós, certamente, ao recebermos o mal, não devemos retribuir com o mal. Esse é um princípio do cristianismo. É um princípio que Jesus mostra aqui em nosso texto. Ele está passando por todos esses sentimentos e esses dramas. E em momento algum ele peca. Em momento algum ele retribui o mal. Certamente, quando nós passarmos por dificuldades, o nosso caminho é seguir o nosso mestre. Não é um caminho de retribuir o mal e agir como os ímpios agem. Não nos enganemos, meus irmãos. Ao retribuirmos o mal, estaremos pecando, estaremos contrariando a vontade do Senhor. E por isso, nós podemos nos encaminhar ao nosso segundo ponto. A denúncia é inconsistente. Ele passa por essa injustiça, mas vemos que a acusação também é forçada. Ou seja, os julgadores aqui não satisfeitos por não formularem uma denúncia coerente, uma denúncia consistente, eles forçam uma confissão de Jesus. Há uma acusação forçada. Versos 62 a 64. Então, após as duas testemunhas comparecerem falsamente, levanta-se o sumo sacerdote. Acompanhe comigo, versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, as testemunhas falsas se confundiram com as declarações de Jesus, porque quando ele diz: posso destruir o santuário e reedificá-lo em 3 dias, ele se referia ao próprio corpo. Mas o sumo sacerdote não suporta o fato de Jesus não retribuir o mal, o fato de Jesus se manter calado. Então ele é humilhado aqui nesta hora. Ele já foi traído, foi abandonado, e agora ele será humilhado nessa acusação forçada. Ele é humilhado nesse julgamento, porque, meus irmãos, o sumo sacerdote, ele só deveria assumir o posto com a morte do sumo sacerdote anterior. E Anás estava vivo. O que significa que Caifás, ele não poderia estar assumindo esse posto de sumo sacerdote nessa época. E Caifás certamente sabia disso. E o fato dele saber disso e ocupar ilegalmente esse posto de sumo sacerdote, ele está humilhando Jesus. Nós já falamos aqui uma vez que Anás e Caifás, eles eram os responsáveis por conhecer a Escritura. Certamente Caifás está humilhando Jesus porque ele sabia que julgaria Jesus até de forma ilegal. Ele estava num posto ilegal. Mas Jesus, varão perfeito que é, não peca. Não pecou quando as testemunhas testemunharam falsamente. Não pecou quando Caifás se propõe a julgá-lo de maneira ilegal. Então, isso provoca uma fúria em Caifás. E nós lemos esta expressão aqui, ó: eu te conjuro. Essa expressão no grego, meus irmãos, é uma obrigação mesmo. O que Caifás está fazendo aqui é obrigando Jesus. É a palavra exorquizo. Ele está determinando, ele está obrigando. Confesse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele está obrigando Jesus. A acusação é forçada. É uma acusação forçada. E Jesus, que nunca mentiu, jamais poderia mentir, responde com a verdade. Jesus, diante dessa situação vexatória, um santo sendo julgado por injustos, e aqui, diante de Caifás, ele propõe a mesma resposta que ele propôs na manhã seguinte diante de Pilatos, quando é indagado a respeito se ele era o rei dos judeus, e ele vai responder: tu o dissestes. Ou seja, sou o rei dos judeus. Então nós vemos que Jesus não finge, não peca, ele não foge. No momento da encruzilhada da vida, na dificuldade mais severa, ele não foge. É como se Jesus estivesse dizendo: é por isso que eu estou aqui. Com coragem eu me coloco nas mãos do Pai, que já decretou toda essa história. Jesus não busca alternativa, enfrenta e cumpre o que Deus já havia resolvido e decretado a respeito de sua vida. Em Marcos, no paralelo desse texto, Jesus, quando é indagado aqui por Caifás, ele responde com aquela voz toda poderosa: eu sou. Aquele eu sou, como Yahvé fez no passado, o nome revelado na sarça ardente. É o nome que Yahvé se revela, e Jesus se mostra a Caifás dessa forma: eu sou o Senhor de todas as coisas e de tudo. E aí nós vemos agora, na sequência do nosso texto, Jesus citando a Caifás: eu sou. E ele vai citar as escrituras, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10 está sendo citado aqui, quando ele vai dizer que: eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É uma acusação forçada. Caifás obrigou Jesus à confissão. Mas Jesus, na frente de seu Abimeleque, com toda a disposição de cumprir o plano de Deus, age com a verdade, não foge, não inventa desculpas, como muitos de nós fazemos diante das dificuldades da vida. Nosso Messias enfrenta a morte e faz tudo isso para salvar os seus, glorificando a Deus, não só na morte, mas em todo o sofrimento que Ele está passando aqui. Nessa humilhação, Ele é santo, Ele sabe que está sendo julgado por mãos iníquas. Esse relato pode fazer com que você se recorde de Davi, o rei Davi. Davi esteve numa situação vexatória semelhante a essa. Davi, quando de frente a Abimeleque, talvez os irmãos se recordem da história, ele se finge de maluco, ele se finge de amalucado, ele peca, ele não enfrenta com a verdade aquele momento. Ele iria morrer, mas ele prefere se fingir de amalucado, ele prefere fugir da situação. O nosso herói de verdade, Jesus, não se acovarda, não finge loucura. A covardia de Davi, o fingimento de Davi, a mentira de Davi, o pecado de Davi, pertence a mim e a você. Mas Jesus não faz isso. Ele não se acovarda. Ele responde com a verdade. Isso deve fazer nós refletirmos, meus irmãos. Porque Jesus faz tudo isso por amor aos seus. Jesus não leva em conta a nossa mentira, a nossa covardia, os nossos pecados. Ele nos ama enquanto nós ainda somos pecadores. E aí Ele nos resgata das trevas e nos encaminha para a maravilhosa luz. Jesus aqui encara a verdade porque Ele está disposto a cumprir tudo que o Pai já designou, a fim de que Ele cumprisse. As escrituras dos profetas estavam sendo cumpridas. Esta confissão de Jesus motiva Caifás a rasgar as suas vestes. E a isso nos encaminhamos ao nosso próximo ponto. E o último ponto. O julgamento é torpe. O julgamento é vil. O que nós veremos agora no encerramento da nossa passagem é sombrio. É tenebroso. É vil. O que eles farão com Jesus aqui é muito torpe. Jesus não foge, confessa ser Ele, o Deus Todo-Poderoso, e nós vemos dos versículos 65 a 68 que o julgamento se encerra da maneira mais torpe possível, mais vil possível. Jesus é denunciado forçosamente, inconsistentemente, e agora nós temos um veredito. Viu? Jesus é declarado réu de morte. A declaração mais injusta da história, réu de morte, é declarado aqui. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ele é declarado réu de morte por blasfêmia. Os algozes vão liberar aqui uma raiva brutal, meus irmãos. Homens iníquos, religiosos, atacando e brutalizando o Filho de Deus. E ele passa por essas indignidades, tudo em razão dos seus eleitos. Ele faz isso por você, faz isso porque o ama. A profunda depravação do homem é revelada aqui em seu pior pecado. Nós vemos no texto que eles cospem no rosto de Jesus, eles dão murros em Jesus. E essa profunda depravação consiste, meus irmãos, na rejeição do homem com o seu próprio Criador. O homem é capaz de vilipendiar Jesus, de vilipendiar o seu Criador. A criatura vilipendiando o Criador, maltratando o Criador. E o mais impressionante nisso é que todas essas indignidades não anulam a profundidade do amor de Deus pelos seus predestinados. Ele suporta esse abuso, ele vai para a cruz para nos dar por graça a salvação. Então aqui o que Caifás está fazendo no versículo 65, ao rasgar as suas vestes, é algo que é contrário à lei. O que ele já vem fazendo? Ocupando ilegalmente um posto. E a lei lá em Levítico, no capítulo 21, versículo 10, nos informa que o sumo sacerdote, entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos e nem rasgará as suas vestes. Ele não podia rasgar as suas vestes. Mas aqui, diante da confissão de Jesus, ser ele rei dos judeus, o Senhor, ele rasga as vestes. Ele estava se desqualificando do ofício. Diante do verdadeiro sumo sacerdote, este sumo sacerdote humano está se desqualificando. Está rasgando as suas vestes. Ele estava diante do genuíno sumo sacerdote. O sumo sacerdote perfeito e eterno. O mediador, aquele que nos garante o acesso a Deus, conforme Paulo escreve a Timóteo em sua primeira carta. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele, somente Ele, intercede por nós. O texto segue, rasgou as vestes, acusaram ele de blasfêmia, julgaram ele por blasfêmia, mas aqui há uma outra ilegalidade, porque a blasfêmia exigia que o nome de Deus fosse pronunciado. Jesus não pronunciou o nome de Deus, e aí nós temos a indignidade do versículo 68. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Eles vendaram, nós temos esse detalhe deste relato, vendaram os olhos de Jesus e batiam nele, e dizendo: se conhece tudo, sabe todas as coisas, então diz quem bate, diz quem está desferindo esses murros em ti. Eles são indignos, e muitas vezes nós fazemos isso também. Nós nos comportamos, meus irmãos, muitas vezes como se pudéssemos desconfiar da providência de Deus, como se os olhos do Senhor fossem olhos vendados para nós, como se Ele não se preocupasse e se importasse conosco. Nós fazemos isso. Jesus, então, traído por Judas, abandonado por Pedro, humilhado neste julgamento e agora sendo vilipendiado, já foi injustiçado, ele guarda-se imaculado, não peca em momento algum. Essa é a postura, meus irmãos, que nós devemos ter neste mundo também. Quando passarmos por dificuldades semelhantes a essas, e certamente não passaremos, o nosso fardo é mais leve. Nós devemos ter em conta a santidade do nosso Deus, que não revida o mal, que se mantém em silêncio, que é esmurrado aqui. Todos esses eventos sombrios certamente mostram para nós que a declaração mais injusta da história foi esta daqui: é réu de morte. Porque todo réu que existiu na história, de alguma forma, ele é pecador, ele foi culpado, ou se foi provada a inocência, de alguma maneira houve um engano nessa condenação, aquele sujeito é humano, então ele é pecador. Mas esta declaração é réu de morte ao Santo dos Santos. Ela é a declaração mais injusta da história. É réu de morte, não serviria para o nosso Senhor. Quero concluir essa mensagem dizendo que todos esses eventos sombrios faziam parte do plano de Deus. Isaías, no capítulo 50, versículos 6 e 7, nos diz que ele iria oferecer as costas aos que iriam feri-lo e a face daqueles que estavam ferindo. Aos que me arrancavam os cabelos, eu não escondi o rosto. Aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor, meu Deus, me ajudou. Pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Então, o julgamento foi glorioso porque as escrituras estavam se cumprindo, porque o plano de Deus estava se desenrolando. Então, apesar de todas as indignidades, apesar dessa declaração ser a mais injusta da história, pelo prisma de que o plano de Deus estava se desenrolando, o julgamento é glorioso. Prepara o caminho na cruz do Calvário para nos remir de todo o mal, de todo o pecado. E todo o amor pelos seus está sendo demonstrado aqui e na cruz. O preço da redenção foi pago. Hille, um doutrinador, diz que Jesus está sendo julgado solenemente aqui. Ele é declarado culpado, mas convinha ser assim. O grande dia da expiação havia chegado. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, nós somos informados que os algozes ainda haverão de passar pelo julgamento genuíno e verdadeiro. Um julgamento em que Jesus de Nazaré, a quem eles julgavam agora, de forma inconsistente, eles deveriam passar por este tribunal. O rei de toda a glória iria julgá-los. Aqui, Jesus está sendo voluntariamente se submetendo a essas indignidades. Mas se você não crê em Jesus, se você não confessa, você passará por um julgamento. Saiba que você um dia terá que comparecer diante do Senhor. Todos irão prestar conta diante deste santo julgador, esse santo juiz que é Jesus. Todos. E receberão o julgamento justo. Não injusto, como ele estava recebendo. Mas os que estão em Cristo, que é a nossa esperança, nós não entraremos neste juízo. Não porque não estaremos lá, mas porque naquela hora nós diremos: eu estou aqui diante de ti, mas foi o teu sangue que me salvou. O que eu apresento diante do trono da tua graça é o teu próprio sangue. Devemos estar prontos para isso. E que Deus nos ajude, meus irmãos. De fato, esse texto nos mostra a declaração mais injusta da história. Passou por uma acusação inconsistente. Passou por uma acusação forçada. E passou por um julgamento vil e torpe. Que Deus nos ajude. Amém. Thank you.